Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a professora Maria Lúcia da Silva, coordenadora do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais do Complexo Educacional FMU-FIAN-FAAN. Maria Lúcia da Silva é autora da pesquisa de doutorado Memória dos Professores Negros e Negras da Unilab, tecendo saberes e praxis antirracista. Ela também é membro do Programa Observatório da Educação, o OBEDUC, que está ligado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que seria aí a CAPES. Ela está nos falando sobre as questões étnico-raciais e educação. Pois é, Maria Lúcia, no bloco anterior, nós falamos a respeito da lei, você falou a respeito da lei 10.639, e eu até coloquei, né, se ela está efetivamente sendo trabalhada dentro das escolas e como se dá essa aplicação.
Olha, professor, eu lembro bem de um seminário que ocorreu aqui na FEFELESH em 2013, onde a professora Petronilha, a professora Nilma Lino, que vieram até aqui para fazer uma avaliação dos 10 anos da lei, né? E o que a gente viu, o que a gente pôde perceber das leituras, primeiro que houve um grupo muito grande de professores produzindo texto e uma quantidade de pesquisa onde contava as trajetórias de pesquisadores negros brasileiros que não haviam sido estudados ainda, de pesquisadores que estão na sua praxe, de trajetórias de professores negros, de professores que puderam produzir material didático para criança, para adolescente, com a temática racial. Então, o que a gente sente é que aconteceram diversos avanços nesse sentido. Muitos avanços. Cinema negro, né, artes negras. Então, nós sentimos essa necessidade de colocar isso nos nossos textos. E eu registrei esses avanços na minha tese, né, falando das dificuldades de se projetar isso numa escola, porque a escola sempre acha que coisa de preto é com professor preto, né? Então, nunca pensa que a lei, a possibilidade de colocar a lei em prática, não é necessário apenas que seja colocado pelos professores negros, mas é um compromisso de todos nós que estamos na educação, entender da história, entender do nosso povo, entender da nossa sociedade.
Inclusive, é isso que você chama praxis antirracista?
Isso. Com os professores na minha tese, eu quis buscar como que eles vinham praticando, que material didático eles vinham utilizando, né, que ações eles vinham tecendo, né, para que esse trabalho não se findasse ao final de cada disciplina que a gente ministra dentro do ensino superior, mas que isso permanecesse e fosse levado para os alunos, principalmente para os trabalhos de conclusão de curso, porque aí a gente entende que, a partir daí, eles vão entrar nessa seara da pesquisa e aí, sim, vão registrar também na contemporaneidade o que, que eles vão estar vivenciando.
E você percebeu que aumentaram os TCCs, o interesse pela área?
Ah, sim, sim.
Porque a gente está falando de universitários, né?
Isso, isso. Tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, houve um aumento. Os colegas que, né, tiveram comigo durante o doutorado, eles relatam o aumento de seus alunos interessados nessa pesquisa, né, interessados em relatar sua identidade, o descobrimento da sua identidade. Eu estou agora com dois TCC que elas estão falando desse descobrimento da sua identidade negra, esse descortinar que para elas está sendo uma oportunidade, né, de rever suas famílias, de rever toda a sua trajetória, de trazer isso nos seus textos. Então, são momentos de muita beleza que a gente vem vivendo.
Você percebe que essa temática chama mais atenção dos alunos negros ou dos alunos brancos ou dos dois?
dos alunos negros por perceber sua identidade. Uhum. E dos alunos brancos quando eles entendem que, a partir desse entendimento, eles também vão poder dar o braço a gente e caminhar junto.
Entendo.
Né? Então, eu sinto isso. Lá no NERA, que é no nosso núcleo, eu tenho colegas brancos e tenho colegas negros. A maioria são os colegas negros, porque quando a gente foi formatar o projeto do núcleo, nós pensamos e nos reunimos com os colegas negros, né? Mas nós não deixamos de receber em nenhum minuto apoio da nossa coordenação, né? Que o meu coordenador é um homem branco, né? Que nunca deixou de nos apoiar, de participar, de estar junto, de pesquisar. Olha, vamos fazer isso, vamos para esse caminho. Eu posso ajudar nisso. Como que vocês... O que vocês estão precisando aí? Então, nunca foi uma coisa assim... Ah, é problema de vocês que são pretos se enturmar com seus alunos negros. Não, é um problema nosso.
Entendo.
Né? Então, pelo menos nesse momento, nós estamos conseguindo, né, ter esse braço, né, que nos apoia dentro dessas instituições. E os colegas interessados. Né? Não é um núcleo tão grande, mas é um núcleo que se apresenta interessado e vem,
né,
se fortalecendo. Né?
Bom, que música a gente pode ouvir agora?
Ah, eu acho que Sem Compromisso.
Sem Compromisso.
Sem Compromisso, que de Geraldo, né? Cantado por Martinália. E também porque Chico Buarque é um homem compromissado. Né? E ele é o primeiro que canta essa música, né? Então, nós vamos ouvir com Martinália, mas tem várias versões, e o Chico é o primeiro que canta esse Sem Compromisso.
Ele fez essa versão também.
Essa,
né,
versão também, e com muito compromisso, que é o que a gente sente, né, do Chico Buarque e com a história do Brasil. Né?
Perfeito. Então, o nome da música Sem Compromisso, isso, né? Mas afirmamos aqui que é Com Compromisso.
Com Compromisso.
A música Sem Compromisso, composição do Geraldo Pereira, e aí na interpretação da Martinália.
Isso.
Você só dança com ele e diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso. Não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu. Não faça papel de louca pra não haver. Você só dança com ele e diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso. Não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a professora Maria Lúcia da Silva, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, também conhecido por NERA, do Complexo Educacional FMU, FIAN e FAAN. E ela também é membro do Programa Observatório da Educação, o OBDUC, que é ligado à CAPES. Pois é, você escolheu a música aí Sem Compromisso, né? Estava até falando que o Chico Buarque interpretou muito essa música, mas você nos trouxe aqui na voz da Martinália, né? E você estava dizendo que você acha que ela tem uma alegria muito grande.
Sim,
né?
Sim. Uma beleza, uma alegria, né? Porque transporta isso, assim. As canções, as interpretações dela são sempre com muita singeleza, mas fortes, né?
Exatamente.
Fortes, porque vem com uma
convicção,
vida, né?
Convicção, né?
Isso, isso.
A respeito do núcleo que você chama de Neira, né? Que é o Núcleo de Estudos Étnico-Raciais. Ele ali está no Complexo Educacional FMU, FIAN e FAAN. O que esse núcleo ele realiza? Porque ele vem tendo um crescimento significativo, né, em vários espaços. Então, o que é o Neira?
Isso. Nós, quando eu terminei de escrever minha tese, a professora Márcia Avanza, que era minha diretora, convidou para escrever um pouco e para pensar numa atividade que eu pudesse falar do que eu havia feito na minha tese, né? E aí eu falei, olha, professora... se eu puder montar um núcleo, eu vou ficar muito feliz. E aí a gente começou a pensar no núcleo, convidamos o professor Denis para uma primeira reunião. E
você se refere ao Denis de Oliveira, que é professor da ECA USP aqui.
Isso, porque o professor vinha com uma experiência com o Neim, né, grande, e você também, professor Ricardo, que era a nossa referência, né? E pensamos, desenvolvemos uma ementa com os professores, nos reunimos os professores negros daquele momento da instituição, professora Cláudia Nonato, Edilane, professor Cláudio Sá, professor Márcio Macedo, nos reunimos com o professor Denis, apresentamos a ementa, as linhas de pesquisa, e aí articulamos, a partir da comunicação social, das linhas de pesquisa que nos interessavam, nós começamos a pensar como estimular nossos alunos a participar do núcleo, como estimular nossos alunos a vivenciarem essa descolonização do pensamento, essa integridade da nossa identidade, como pensar e atuar nesse sentido. E aí, logo no início, conseguimos ser um ponto que os alunos se interessaram, começaram a participar, começamos a desenvolver, em alguns momentos, a apresentação das teses dos colegas, professores da instituição, que tratavam de questões que nos interessavam. Fizemos também uma atividade de pensar e estudar a pesquisa que foi feita e organizada pela professora Rosane Borges e o Flávio Carrança, né? Fizemos a leitura do Espelho Infiel, fizemos a leitura de um livro da professora Neuza Souza Santos, né, que é Tornar-se Negro. Aí começamos a estudar alguns textos que a gente achava importante, né? Convidamos alguns pensadores que estavam aqui em São Paulo, né, aproveitando a oportunidade de estar aqui perto de alguns colegas, professor Juarez Xavier, professor Inocêncio, professor Edileuza.
Você acabou pegando toda a intelectualidade negra, né?
Isso, isso. E trazendo textos e também sempre que há oportunidade, né, de levar esses pensadores para próximo dos nossos alunos, para eles verem da possibilidade que eles têm de desenvolver pesquisas que possam interessar a atividade de pesquisa brasileira, né?
Isso também faz parte da praxis antirracista?
Sim. Quando a gente pensa na praxis antirracista, né, envolve uma diversidade de fatores, mas quando a gente está numa escola de ensino de jornalismo, e isso a gente pôde experimentar, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi puxar um seminário com o tema de mundo do trabalho e estudar os textos, fazer um seminário onde a gente pudesse trazer alguns jornalistas que estavam no mercado e toda a experiência deles. E esse seminário nos fortificou muito, porque nós estamos tendo contato com colegas que foram registrando todo o seu entendimento em sala de aula, no mercado de jornalismo, no mercado de publicidade, porque aí também nós ampliamos para toda a escola de comunicação. Então, nós fomos discutir audiovisual, fomos discutir quadrinhos, fomos discutir como que os profissionais negros no mercado em São Paulo se viam, como que vivenciam isso, como que vivenciam o racismo, como que escapam, né, desse preconceito, dessa discriminação que é diariamente batendo a nossa porta, né, e como que isso foi importante para os nossos alunos.
E no caso, você traz para dentro desse núcleo, né, como eu falei, a boa parte da intelectualidade negra contemporânea, né?
Sim.
E como você vê a questão do negro dentro do mercado jornalístico?
Professor Denis recentemente registrou na sua pesquisa, né, essa quantidade tão pequena, né, de oportunidade que chega para nós que estamos no mercado de jornalismo. E como que essas redações ainda não veem, né, como oportunidade tratar dessa diversidade? Porque alguns campos estão pesquisando isso, vendo isso e tratando no seu núcleo dessa diversidade. Mas o jornalismo, principalmente o jornalismo impresso, ainda não visualiza essas oportunidades
para nós negros. E você diz principalmente o jornalismo impresso por quê?
Foram um dos pontos que o professor Denis traz na pesquisa, a quantidade de negros na redação. E todo, nós estamos fazendo, professor, vou fugir aqui um pouquinho, mas eu volto para essa resposta, um projeto no NERA que é Memórias, Identidades e Ofício. E nós estamos ouvindo jornalistas que passaram na escola Fianfaan, porque a escola tem 45 anos, 46 esse ano de mercado, e formou muitos jornalistas. Né? E aí nós ouvimos a Cláudia Alexandre, ouvimos a Joyce, Oswaldo Faustino, e estamos ouvindo, já ouvimos 16 jornalistas.
Que foram ex-alunos da...
Ex-alunos da FIAN e que estão no mercado de jornalismo aqui na cidade de São Paulo. E todos eles foram afirmativos em nos dizer que as oportunidades são muito pequenas para todos nós, né? E que para acessar, a gente consegue ir e ficar como repórter, como Oswaldo mesmo diz o tempo inteiro. Como repórter, ele não teve problema, ficou mais de 20 anos no mercado, mas nunca acessava ser editor, nunca acessava outros cargos.
Não ascendia na carreira.
Né? E sempre com aquelas desculpas, não, agora você vai substituir fulano, cicrano, mas nunca estabelecia uma ascensão na carreira para esses profissionais.
E na televisão, mas antes de responder isso, nós vamos para um intervalo.
Tá ok.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.